Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a retirada do glúten da sua dieta diária e o risco do surgimento de diabetes. E para conversar sobre esse tema conosco está aqui a nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, a doutora Aline Brandão Mariatti. Doutora Aline, tudo bem?
Tudo bom.
Ó, doutora Aline, sai uma pesquisa da Universidade de Harvard com um grupo de 200 mil pessoas durante 30 anos, dizendo que essas pessoas que eliminaram glúten da dieta estão mais propensas a desenvolver diabetes tipo 2. Mesmo com um grupo desse tamanho, um tempo todo passado, como esses 30 anos, dá para bater o martelo e dizer que existe uma relação direta entre glúten e diabetes?
Não, infelizmente ainda não podemos bater o martelo. O que acontece, na verdade, é que esse é um estudo muito consistente, que avalia periodicamente a dieta dos participantes, que tem um número de participantes muito grande. Então, consequentemente, ele acaba tendo um poder estatístico um pouco maior. Mas, infelizmente, o resultado de um único estudo ainda não é suficiente para a gente estabelecer efetivamente uma relação de causa-efeito, né? Na verdade, acho que a grande vantagem, um grande ponto positivo desse estudo é justamente o fato de que ele lança luz numa nova direção e com isso acaba permitindo que novos pesquisadores comecem a investigar essa possível relação entre a dieta sem glúten e o diabetes.
Doutora Aline, e uma discussão também que surge é que quem tirou essa proteína, o glúten, da dieta teria consumido menos fibras e que, por isso, seria talvez um dos canais indicando por que haveria o surgimento do diabetes tipo 2 nesse grupo. A senhora acha possível isso?
Eu acho que é possível, sim. Na verdade, o que aconteceria, né? O que a gente tem que lembrar? Esse estudo foi realizado nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Lá, os americanos, eles têm uma quantidade, um acesso muito maior a produtos industrializados isentos de glúten, né? Biscoitinhos sem glúten, pães industrializados sem glúten. E eles não têm o mesmo hábito que nós brasileiros temos, por exemplo, de consumir cuscuz, tapioca, mandioca, batata doce, inhame, que são produtos in natura, naturalmente isentos de glúten. Então, haveria sentido nessa hipótese, na medida que o indivíduo corta o pão integral, o macarrão integral como um todo, ele poderia acabar substituindo pelos alimentos ultraprocessados isentos de glúten e que não necessariamente seriam mais saudáveis, porque se ele é ultraprocessado, até para compensar a perda de palatabilidade ocasionada pela retirada do glúten, ele pode ter uma quantidade maior de açúcar e acaba tendo também um teor reduzido de fibras.
E, doutora Aline, é bom só que a gente frise uma coisa: a ausência ou presença do glúten na dieta não é o caso, por exemplo, da doença celíaca de forma alguma, né?
No caso não é o caso da doença celíaca, isso não. Na verdade, hoje, para os meus pacientes, eu só recomendo a retirada do glúten, efetivamente, se tem uma doença celíaca diagnosticada ou se a pessoa realmente apresenta alterações gastrointestinais importantes em que a retirada do glúten realmente se mostre efetiva. Mas não é uma recomendação que a gente deve direcionar para toda a população como um todo.
Doutora Aline, é interessante porque, por exemplo, para o celíaco é uma dificuldade, foi durante muito tempo difícil encontrar produtos que ele pudesse consumir, né? Então, era um produto mais caro, ainda normalmente é mais caro. Uhum. De repente, se inventa uma moda de que tirar o glúten da dieta vai fazer com que a pessoa melhore não tendo a doença celíaca. Quer dizer, pobre do celíaco que tem que sair correndo atrás de produtos que estão sendo, que entrar numa competição com pessoas que não precisam deles, né?
Na verdade, hoje a oferta realmente está muito maior, né? Antigamente, a alimentação do celíaco acabava sendo muito mais limitada, mas por outro lado, ela acabava sendo muito mais saudável também. Por exemplo, na prática, o que eu recomendo aos meus pacientes que precisam retirar o glúten da dieta? Fazer um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar, refeições que sejam ricas em fibras, incluir sempre leguminosas no almoço e no jantar para promover saciedade. E essas refeições principais sendo boas, o indivíduo não precisa ficar beliscando no intervalo entre as refeições. Então, ele não precisa ir atrás de biscoitinhos, pãezinhos e alimentos industrializados sem glúten. Ele pode simplesmente comer castanhas ou comer uma fruta no intervalo entre as refeições. Isso acaba facilitando muito. Então, assim, se o indivíduo faz uma retirada do glúten na dieta, mas ele é bem orientado, ele consegue efetivamente, às vezes, até melhorar qualidade da alimentação. E talvez até esse seja um dos grandes fatores implicados na perda de peso que muitos pacientes relatam quando retiram glúten da dieta, né? Tem aí um componente de melhora na qualidade da alimentação e principalmente de redução de muitos produtos industrializados que acabam contendo glúten. Claro, se o cara faz a substituição, se o indivíduo faz a substituição por um alimento sem glúten ultraprocessado, ele deixa de ter ganhos.
Não, o que me chama atenção são os números do consumo, né? A previsão, mais ou menos, é uma estatística que estabelece que 1% da população mundial teria doença celíaca, teria que retirar o glúten da sua dieta diária. Mas a gente vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, em 2016, 21% dos consumidores faziam uma dieta sem glúten nos Estados Unidos.
Uhum.
Quer dizer, no ano de 2015, também nos Estados Unidos, esse mercado de produtos sem glúten chegou a representar 5,5 bilhões de dólares. Quer dizer, tem muita gente consumindo algo que não é a necessidade, né?
Sim, com certeza. E, na verdade, a indústria já percebeu que esse é um grande nicho de mercado, né? O casal medo dos indivíduos consumirem o glúten e acabar aumentando, usando isso para aumentar as vendas de produtos que muitas vezes não são necessários no nosso dia a dia, gerando lucro.
E, doutora Aline, críticas a essa pesquisa. Eu estava vendo de uma revista francesa que disse o seguinte: a gente está falando de, por exemplo, que não tem fibras, mas se você pegar o trigo refinado também não tem fibra. Quer dizer, na alimentação das pessoas em geral, ele já não tem fibra.
Já, né? Não tem fibra.
Quer dizer, o problema é a escolha alimentar e não o produto em si, né?
O produto em si. Claro, e até de uma certa forma, o que às vezes nós percebemos na prática, né? Pacientes relatam: a partir do momento que eu tirei o glúten da dieta, eu tive uma melhora de função gastrointestinal. Ok. E aí, quando você vai analisar a alimentação dessa pessoa, ela comia grande quantidade de biscoitos, pães com farinhas refinadas, massas com farinhas refinadas. E a partir do momento que ela, entre aspas, retira o glúten da dieta, se ela faz essa substituição da farinha refinada por uma farinha integral ou por alimentos com maior teor de fibras, ela acaba percebendo uma melhora na saúde como um todo. E muitas vezes essa melhora pode acabar sendo atribuída ao glúten, quando na verdade foi pelas mudanças alimentares que a retirada do glúten acabou promovendo, né? Então a retirada do glúten, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Tudo vai depender de quais alimentos forem selecionados por essa pessoa na hora de fazer essa substituição.
A senhora falando nesse ponto me lembrou o seguinte: no 50º Congresso Anual da Sociedade Europeia de Nutrição, em maio de 2017, eles defenderam uma reformulação dos alimentos que estão sem glúten. E aí apontaram que, por exemplo, o pão sem glúten tem mais gordura e mais gordura saturada do que o seu similar, né? Massa sem glúten também, menos açúcares, mas também tem menos proteínas.
Uhum.
Biscoito sem glúten, menos proteínas, mais gordura do que os que contêm glúten. Quer dizer, a substituição, na verdade, não é só a retirada do glúten, né?
Não, ela acaba sendo... O que acontece? Pela perda de palatabilidade, porque o glúten, ele tem uma função essencial, principalmente nos pães, né? Ele auxilia no processo de crescimento da massa. Então, ele participa do sabor na medida em que ele também melhora a textura desses pães. Quando você tira o glúten do pão, por exemplo, ele fica com aquela aparência mais compacta, ele fica menos fofinho, né? Então a palatabilidade dele é menor, o sabor acaba sendo diferenciado, né? O sabor fica prejudicado. Então a própria adição de gordura é usada como uma estratégia da indústria para melhorar a palatabilidade desse alimento. E também o menor teor de proteínas, ele acaba tendo uma influência no índice glicêmico do alimento, porque são dois fatores, na verdade são três fatores que influenciam o índice glicêmico de um alimento ou de uma refeição: a quantidade de fibras, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura presentes. Então, uma quantidade reduzida de proteínas também poderia influenciar o índice glicêmico desses alimentos e, consequentemente, o apetite da pessoa que o está consumindo.
E, doutora Aline, o pior de tudo isso é que a gente não tem. Se for para um produto com ou sem glúten, vai ter que, para perceber isso, vai ter que pegar o rótulo de um e o rótulo de outro. Não existe isso. Uma rotulagem única para os dois, dizendo com glúten e sem glúten é assim, e com, no outro também, no outro alimento, a mesma coisa. Você só tem a informação de um, vamos dizer no caso do sem glúten, e naquele caso do com glúten, outra informação. Então, tem que pegar os dois para comparar, né?
É, tem que comparar e muitas vezes o que acontece? Quando você produz um alimento industrializado sem glúten, como teoricamente esse alimento deveria ser voltado para a população com doença celíaca, ele não pode ser produzido na mesma fábrica em que são manipulados ingredientes com glúten, para não causar contaminação cruzada. Então, você tem indústrias que produzem pães regulares, e você tem indústrias que vão se especializar em pães sem glúten. Então, fica até difícil de você comparar no sentido da qualidade dos ingredientes, que pode não ser a mesma, a receita pode não ser a mesma, né? É, acabam sendo produtos finais muito diferentes.
Nós estamos conversando hoje com a nutricionista Aline Brandão Mariatti, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutora Aline, e inclusive a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, preocupada com isso, quer dizer, o uso de produtos sem glúten por pessoas que não têm a doença celíaca, colocou claramente no site assim, ó, não há evidências de que pessoas que não tenham doença celíaca se beneficiem da dieta sem glúten. Quer dizer, tem que colocar isso claramente uma sociedade científica para que as pessoas passem a acreditar que não há benefício, né?
Sim, muitas vezes sim, porque acabou virando um modismo, né? Muitas pessoas, claro, se elas fizerem boas escolhas, elas podem até se beneficiar de uma dieta sem glúten, na medida que reduzindo o consumo de pães, de biscoitos, elas acabam aumentando o consumo de frutas, de leguminosas, de hortaliças em geral. Mas se elas não forem bem orientadas, essa mudança muitas vezes pode até acarretar em alguns prejuízos, né? Então, tem que ser efetivamente investigada se há presença de doença celíaca ou não. E se as queixas gastrointestinais do paciente realmente têm relação com o glúten em si, ou se elas estão relacionadas simplesmente a uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados.
É, doutora Aline, eu estava vendo, inclusive, no caso da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, que ela faz um alerta seguinte, que pode haver possíveis efeitos nocivos numa dieta sem glúten até a flora intestinal, né?
Isto.
Então, quer dizer, não é uma opção necessariamente saudável se você tem um risco que ainda não está calculado, né?
Claro, principalmente, frisando para os nossos ouvintes, se essa troca dos alimentos com glúten for feita por aquelas versões industrializadas, altamente processadas, né, sem glúten, produzidas com gordura vegetal, com farinha de arroz, com farinhas altamente refinadas, mas sem a presença do glúten.
Eu estava vendo, inclusive, um parecer técnico do Conselho Regional de Nutrição da Terceira Região, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul, que diz textualmente o seguinte: a recomendação indiscriminada para restrição ao consumo de glúten não encontra atualmente respaldo na ciência da nutrição.
Isto.
Quer dizer, várias fontes alertam, fazem esse alerta, né?
Sim.
Quer dizer, fruta, verdura e legume não tem glúten.
Não.
Então, quer dizer, a gente tem que mudar mesmo a qualidade da alimentação.
Isto.
E não se é glúten sem glúten. Só quem tem que se preocupar com glúten é a pessoa que tem
que
doença
tem
celíaca.
Efetivamente a doença celíaca e a doença celíaca devidamente diagnosticada, né? Porque muitas pessoas, às vezes, fazem a dieta sem glúten baseado em resultados de exames laboratoriais, por exemplo, como a dosagem dos anticorpos relacionados ao glúten, né? Antigliadina, antitransglutaminase, antiindomísio, mas sem fazer a biópsia intestinal, que é, na verdade, o padrão ouro para diagnóstico. Então, muitos pacientes têm uma alteraçãozinha leve ali nos anticorpos, fazem restrição ao glúten e não conseguem depois efetivamente confirmar de uma maneira precisa se havia doença celíaca ou não, porque você pode acabar mascarando o resultado com a retirada prematura do glúten da dieta. O glúten só deve ser retirado no caso de doença celíaca quando ela está devidamente diagnosticada por um médico gastroenterologista.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então a nutricionista Aline Brandão Mariatti, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre o glúten. Muito obrigado, doutora Aline.
Obrigada pelo convite.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.